Glória a Deus, Deus é bom, amém? Você está animado para a palavra do Senhor? Oh glória, eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite poderosamente, amém queridos? Amados, nessa noite eu creio que vai arder dentro de nós novamente a chama por vidas, amém queridos? Aleluia, nós temos um ministério e eu creio, amados, que esse ministério, ele vai ser aflorado dentro de você nessa noite, amém? Aleluia, eu creio que tem pessoas que estão nos assistindo, ou possa estar aqui, que está triste, porque perdeu um ente querido, alguém querido. Eu quero dizer para você, você vai continuar triste, porque é um ente querido e nós temos uma alma, mas a tua tristeza não vai ser como a tristeza do mundo, porque o mundo não tem esperança, mas nós temos, amém? Então vai ter um consolo do Senhor sobre a sua vida nessa tarde, em nome de Jesus, amém, queridos? Oh, glória a Deus! Então, amados, eu quero mexer com você nessa tarde, a te encorajar, a te exortar, a você levar esperança para esse mundo. Amém, queridos? Esse mundo, ele precisa de esperança. E nós somos os portadores dessa esperança que o mundo precisa. Amém, queridos? E qual é essa esperança? Quem é essa esperança? O apóstolo Paulo, ele diz em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 27, na parte B do versículo, que Cristo em vós é a esperança da glória. Então, o mundo precisa de esperança, o mundo, ele precisa de Cristo. Amém, queridos? E quem vai levar Cristo ao mundo? Não vai ser os anjos, vai ser eu e você. Somos nós que vamos levar essa esperança que o mundo precisa, que nós temos e o mundo está em falta. Cristo, Cristo em vós, Cristo em nós, a esperança da glória. E quando o apóstolo Paulo, ele fala que Cristo em nós é a esperança da glória, ele está falando no contexto de um mistério que estava oculto há muito tempo e que por gerações e séculos não conheciam. E esse mistério é Cristo. Mas ele desejou dar a conhecer aos gentios, ao mundo. E Paulo, ele se afadigou, ele se esforçou muito para apresentar o homem perfeito diante de Cristo. Amém, queridos? Então foi o desejo de Deus manifestar essa esperança aos gentios, essa esperança ao mundo, que é Cristo em nós, a esperança da glória. É claro que Paulo, ele tinha um chamado, ele era apóstolo dos gentios, ele foi enviado aos gentios. Ele fala: eu exalto o meu ministério, apóstolo dos gentios. Mas ele diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20, de sorte que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, rogo-vos, reconcilieis com Deus. Meu Deus do céu, ele diz que nós somos embaixadores de Cristo e rogamos ao mundo, reconcilie com Deus. Amém? Através de Cristo, que é a esperança da glória. E o que é um embaixador? Um embaixador é aquele que representa um governo no governo de outro. E a Bíblia diz que eu e você, nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Amém? Nós representamos o reino de Deus no império de Satanás. Amém? Por isso que a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo, que diz que nós somos cidadãos dos céus. Amém? Porque nós representamos o reino de Deus no império de Satanás. E nós devemos rogar ao mundo: reconcilie com Deus. Nós temos um ministério, Todos nós temos um ministério, como Paulo tinha um ministério da reconciliação, ele era um embaixador de Cristo na geração dele, nós somos embaixadores de Cristo na nossa geração, amém? Nós temos um ministério da reconciliação, de reconciliar o mundo com Deus, de levar essa esperança que nós temos ao mundo. Amém, queridos? Aleluia! Nenhuma pedra vai clamar em nosso lugar. Anjo não vai pregar no nosso lugar. Nós vamos pregar. Nós vamos levar a esperança que o mundo não tem e que nós temos. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, queridos? E é sobre essa esperança que eu quero falar com você. A esperança que nós temos e que o mundo não tem. Amados, e diz que nós que temos essa esperança, nós não ficamos tristes como o mundo que não tem esperança. E eu quero abrir a Bíblia com você, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Nós temos esperança, queridos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus é bom, amém? Você está aqui? Posso ouvir um amém? Oh, glória! Aleluia! Você achou? Deus é bom. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então o apóstolo Paulo está dizendo para não sermos ignorantes quanto aos que dormem. Ele diz para não sermos ignorantes nesse assunto com relação aos que dormem. Ele não está falando aqui, o apóstolo Paulo, sobre a doutrina do sono da consciência, ou do sono profundo, que alguns pregam. Isso é uma doutrina que não é uma sã doutrina, amém? A Bíblia não ensina sobre o sono da consciência, ficar sem consciência, ficar no sono. A Bíblia não ensina isso. Quando Paulo fala aqui de dormir, ele está usando um eufemismo, é uma palavra branda para falar da morte. O apóstolo Paulo, por várias vezes, ele usa a palavra dormir para representar a morte. Não só o apóstolo Paulo, como também o próprio Jesus. E eu quero que você vá comigo lá em João, no capítulo 11. No versículo 11, João capítulo 11, versículo 11, você achou? Diz assim: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Amém? Então, quando ele diz lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, para não sermos ignorantes com relação aos que dormem, ele não está falando de dormir do sono profundo. Amém, queridos? Ele está falando da morte. Então, ele está dizendo que nós não devemos ser ignorantes com relação aos que morreram, para que não nos entristeçamos como os demais que não têm esperança. O apóstolo Paulo não está dizendo que a gente não vai ficar triste. Nós vamos ficar tristes porque nós perdemos um ente querido, um amigo, uma pessoa próxima. Amém? Mas a nossa tristeza não é como a tristeza do mundo, porque nós temos esperança, o mundo não. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Deus é bom, amém? Então nós temos esperança. E isso faz com que a gente não se entristeça como o mundo se entristece, porque eles não têm a esperança que nós temos. E nós não somos ignorantes quanto aos que dormem. Amém? E isso vai trazer um conforto ao seu coração, amados, nessa noite, nessa tarde. E você também vai sair daqui fervendo para falar a palavra do Senhor, para trazer essa esperança à primeira pessoa que você sabe que não tem esperança. Amém, queridos? Vai mexer com você a palavra do Senhor nessa noite, porque nessa noite você vai ver para onde vai aqueles que não têm esperança, e isso vai mexer com você, vai mexer comigo. Amém, querido? Então, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, você está dizendo, Josias, que é melhor morrer do que dormir? Porque você está falando aqui que o apóstolo Paulo não está falando de dormir. Não é melhor dormir do que morrer? Não, melhor é morrer. Porque quando nós morremos, nós vamos para estar com Cristo. Amém, queridos? Essa questão de sono eterno, o sono da alma, não é uma doutrina bíblica. E nós vamos ver isso. Amém, queridos? E tem dois versículos na Bíblia que pode trazer confusão para nós. Para acharmos que a doutrina do sono da alma, é uma verdade. Mas não é uma verdade, nós vamos ver isso. Eu vou ver esses dois versículos com você. Mas antes de vermos esses dois versículos, é importante nós entendermos que nós somos um ser de três dimensões. O irmão Reagan tem até um livro, Três Dimensões, falando do homem. Amém? Nós somos uma alma. Nós somos um espírito, corta aí, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Amém, queridos? Nós separamos a alma e o espírito para estudarmos, mas onde está o seu espírito também está a sua alma. Elas não são separáveis, mas alma e espírito são duas coisas diferentes. O escritor de Hebreus, ele fala em Hebreus no capítulo 4, no versículo 12, que a palavra de Deus, ele é mais afiada de qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para separar alma e espírito, juntas e medula, e discerne a intenção do coração. Amém, queridos? Então, espírito e alma são coisas distintas, são coisas diferentes. Mas aonde está o espírito, a alma também está, porque nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Quando Deus faz um homem, lá no Éden, Gênesis no capítulo 2, no versículo 7, ele cria o homem do pó da terra, sopra em suas narinas um fôlego de vida, e o homem passa a ser uma alma vivente. Então nós vemos um homem formado de espírito, alma e corpo, amém? O apóstolo Paulo, ele confirma isso em 1 Tessalonicenses 5:23, quando ele diz para conservarmos íntegros e irrepreensíveis a nossa alma, nosso espírito, alma e corpo até a vinda do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então o homem é formado de espírito, alma e corpo. Isso nós precisamos entender. Amém? É uma parte do homem dorme sim, mas as outras não. Amém? Uma parte do homem fica assim inconsciente, mas as outras não. Amém? E nós vamos ver isso na Bíblia. E eu quero agora ver com você dois versículos que pode trazer engano para nós. E eu quero abrir com você lá, em Jó. Antes de... Antes de Salmos. Amados, você está abrindo lá em Jó, no capítulo 14... A Bíblia é a verdade, amém? Você concorda comigo que a Bíblia é verdade? Mas nem tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Como assim? Me confundiu todo. Vou até desligar a televisão agora que foi uma heresia. Não, desliga não. Deixa eu explicar. Amém? E você não sai daqui. Eu não estou falando heresia. Amém? A Bíblia é uma verdade, mas nem tudo que está dito, está escrito nela, está sendo pronunciado nela, é uma verdade. Por quê? Porque Algumas das vezes, a Bíblia, ela relata ou pronuncia dito de pessoas. Amém? Pessoas essas que muitas das vezes não tinha conhecimento espiritual e nem tinha conhecimento de Deus. Jó, capítulo 14, Jó era uma situação dessa. Jó, ele disse que Deus havia abençoado, depois havia tirado tudo. E Jó agora, ele vai dizer no capítulo 14, no versículo 12, olha só o que ele diz: assim o homem se deita e não se levanta, e enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Amém? Ele está falando de um sono aqui. Amém, queridos? Mas esse Jó e os seus amigos falava contra Deus. Falava que Deus era o agente causador de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. A mulher disse para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Amém? E ele: nu eu saí do ventre da minha mãe e é nu que eu voltarei para lá, eu não vou amaldiçoar, mas é esse Deus mesmo que está fazendo isso comigo. Era esse o pensamento que Jó tinha de Deus. Só que Deus, no capítulo 38 de Jó, ele se revela e fala: Jó, quem é você que obscurece os meus desígnios sem conhecimento? Como é que você fala de mim sem me conhecer? E aí ele começa a discorrer com Jó: onde você estava quando eu pus o fundamento da terra, quando eu criei isso, quando eu criei aquilo, aquela outra coisa? E aí Jó, lá no capítulo 42, 41, ele diz: Senhor, é verdade, eu falei do Senhor sem te conhecer. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço de te ver. Ou seja, Jó falava de Deus sem conhecer a Deus. Amém? Então Jó falou muitas coisas que Deus não era, que não era uma verdade. Por isso que eu disse que a Bíblia é uma verdade, mas nem tudo que está escrito nela é uma verdade, porque às vezes tem passagem que ele só está relatando o que um homem falou. Amém? Amém, queridos? Sem conhecimento de Deus. Agora, nós sabemos que Deus não põe enfermidade, e Jó falava que Deus havia colocado aquela enfermidade nele. Amém, queridos? Está comigo? Não me tacou pedra? Ô, glória! Amém? E ele diz isso, Jó. Ele fala que a gente fica num sono, e a nossa alma fica num sono. E nós vamos ver que isso não é uma verdade. Amém? Não é uma doutrina que Cristo e Paulo nos ensinou. Amém? E outro texto que pode nos confundir é Eclesiastes. Depois de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 5. Eclesiastes 9, 5. Olha só o que ele diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Ele diz que a gente não vai ter memória, a gente vai ficar mesmo num sono profundo, num sono da alma. E eu quero dizer para vocês que não é a verdade. Amém? Não é uma verdade. A nossa consciência não vai ser deletada. Você vai continuar com sua consciência. Você é um espírito que tem a consciência, que tem a sua mente e habita em um corpo. Amém? Lá em Apocalipse, no capítulo 6, ele nos diz isso. E depois eu vou ler um outro texto com você. Em Apocalipse, no capítulo 6, fala de um evento que vai acontecer no futuro, na tribulação, quando as testemunhas de Cristo, eles vão morrer, e eles vão interrogar a Cristo, cobrar a Cristo vingança ou justiça pelo seu sangue derramado. Então nós vemos que eles morrem, mas a consciência deles não são deletada, porque eles lembram o que aconteceu com eles, e eles pedem justiça pelo sangue dele derramado. Amém? A consciência dele não foi deletada, eles não ficaram num sono profundo. E eu quero te mostrar uma outra passagem com você, quero abrir a sua Bíblia, quero abrir a Bíblia com você, lá em Lucas, no capítulo 16, no versículo 19. Lucas 16, 19. Aqui tem muito ensinamento bons para nós, e a gente vai ficar nesse texto aqui, para a gente entender bem essa questão do sono da alma. Queridos, eu vou dizer para você, se fosse para morrer e ficar no sono da alma, isso não traz esperança nenhuma, é melhor ficar vivo. Amém, querido? Que esperança morrer e ficar no sono? Sono é bom, dormir é bom, para você descansar o seu corpo, mas ninguém quer ficar vegetando para o resto da vida, quer? Não. Quer dormir, descansar e levantar e trabalhar, e produzir. Amém? Então, o sono da alma não traz esperança a ninguém. Amém, queridos? Aleluia. Então, vamos lá. Lucas capítulo 16, nós vamos ver que não existe o sono da alma, que morremos e ficamos com a nossa consciência. Amém? Lucas capítulo 16, versículo 19. Ele diz assim: ora havia. Amém? Algumas pessoas acreditam que esse texto é uma parábola, outras não. A gente não vai chegar, não vai discutir esse mérito, mas começa dizendo que havia. Ora, havia, se havia, então a gente acredita que aconteceu e não era uma parábola. Amém? É dessa forma que a gente acredita. Ele diz: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Amém, queridos? Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então nós vemos aqui que os dois morreram, amém? E não ficaram no sono, eles foram para um destino, amém? E aí ele diz no versículo 23, no inferno, no Hades, estavam no inferno, estando em tormento, ele está falando do rico, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então observa que os dois estavam no Hades, no inferno, que tanto que o rico ao longe avistava a Lázaro. Então os dois estavam no mesmo local, um sofrendo tormento e o outro sendo consolado, mas esses dois ambientes no Hades. Amém, queridos? Isso se deu antes de Cristo Jesus, porque quando Cristo veio, morreu e ressuscitou, ele vai às regiões inferiores da terra e leva consigo cativo cativeiro. Aqueles que estavam no lugar de consolo, Cristo leva esse povo com ele e inaugura o céu. Quando morremos hoje com Cristo, não vamos ao Hades, vamos direto para o céu. Aqueles que morrem sem Cristo continuam indo para o lugar de tormento. Amém? Nós não vamos para o céu, porque Cristo morreu, ressuscitou e inaugurou o céu. Amém, querido? Então, essa história se dá antes de Cristo, por isso que é todo mundo para o Hades, lugar de consolo e lugar de tormento. Amém? Você está comigo? E aí no versículo 24, então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa noite: eu estou atormentado nessa chama, não estava atormentado por demônio. Esse negócio de demônio com tridente espetando as pessoas é mitologia, não sei o que que é, mas não é Bíblia. Amém? Se os demônios estivessem no inferno, nossos problemas haviam se acabado, porque o inferno era a prisão dos mortos, e o único que entrou e saiu foi Jesus Cristo. Por isso que ele diz: eu tenho a chave da morte e do inferno, eu fui, e o inferno e a morte não me deteu. Oh, glória a Deus! Se os capetadas estivessem lá, meu irmão, estava tudo sanado os problemas, estava todo preso. Amém, queridos? Eles estão nesse mundo, onde Satanás é o príncipe desse mundo e o Deus desse século. Eles estão aqui perturbando a gente, amém? Mas nós temos autoridade sobre eles, estão debaixo dos nossos pés. Tudo que é nosso, ele bate retirado e não pode tocar, porque aquele que nasceu de Deus, Cristo, nos guarda e o maligno não nos toca. Oh, glória a Deus. Amém, queridos? Que passagem maravilhosa, né? Tanta coisa boa que nos ensina esse texto. Vamos continuar. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está consolado e tu em tormento. Esse texto parece, quando a gente lê rapidamente, que o que levou a Lázaro estar no lugar de conforto foi porque ele foi pobre de maré. E o rico foi para o lugar de tormento porque ele era rico, porque ele recebeu seus bens e vidas. E o outro que recebeu os males foi para ser consolado. O que recebeu bens foi para o lugar de tormento. Não, amados, não é isso. Amém? O Senhor não tem problema com riqueza, porque a riqueza não é o nosso Senhor. O dinheiro, ele nos serve. Amém, queridos? E eu vou explicar o que levava o homem para um lado e para o outro, para o lugar de consolo e para o lugar de tormento. É só a gente acabar de ler. Vamos lá, versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então observa que eles estavam no mesmo ambiente, com um grande abismo que não dava para passar para um lado e para o outro. E agora ele vai explicar o que leva o homem a ir para o lugar de consolo e o que levava um homem a ir para o lugar de tormento. No versículo 27 ele diz: então replicou, pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra, ouçam e guarde, e eles vão vir ser consolados. Então, o que que levava o homem a ir para o lugar de consolo? Ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus. Amém? O rico estava no lugar de tormento porque ele ouviu a palavra e não deu crédito. O pobre estava no lugar de consolo porque ele ouviu a palavra e deu crédito. Não tem nada a ver com riqueza. Amém, queridos? E aí vamos continuar. Mas ele insistiu: não, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e o profeta, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, queridos? Tanto ensinamento maravilhoso. Mas o que a gente está falando é sobre a consciência. Não dorme. A consciência dele dormiu? Ele ficou no sono profundo? Não. Ele lembrou de todo mundo. Ele lembrou do mendigo, ele lembrou de Lázaro, e ele lembrou dos seus irmãos, pedindo para alguém, Abraão enviar alguém lá para pregar a palavra para eles serem salvos. Amém? A mente deles não ficou num sono profundo. Eles tiveram consciência, como nós vamos ter consciência. O que que ficou no sono? O que que ficou sepultado? O corpo deles. Esse ficou sepultado, mas o seu espírito, que tem uma alma, foi para um destino. Amém, queridos? E eu gosto de Tiago, no capítulo 2, onde ele diz que a fé sem obra é morta. Mas essa é a parte B do versículo. A parte A, ele diz: assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Então está dizendo que assim como o corpo sem espírito é morto. Amém? Ou seja, o que dorme, o que morre é o corpo, o nosso espírito não. Amém? Porque o nosso espírito se ausentou do corpo, ele fica no sono. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 51, nem todos dormiremos, mas transformado seremos. O que que vai ser transformado, gente? Hã? O corpo. Então o que que dorme? O corpo. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. O que vai ser transformado é o corpo. O que dorme é o corpo. O corpo é quem dorme, não o nosso espírito e a nossa alma. Ele fica esperando a ressurreição. O corpo, a glória a Deus. Deus é bom. Amém, queridos? Aleluia. Então nós temos, queridos, duas esperanças. Duas benditas esperanças. o sono da alma não traz esperança para nós. E qual é as duas benditas esperanças que nós temos? Que faz com que a gente não se entristeça como o mundo se entristece, que é ignorante quanto aos que dormem, aos que morreram. Nós não somos ignorantes quanto aos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Então, nós não somos ignorantes quanto aos que morreram, e por isso nós temos esperança. E qual é a primeira esperança que nós temos? É a que Paulo diz: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Meu Deus, aqueles que estão em Cristo, Paulo diz que o morrer é lucro. Paulo fala: é lucro eu morrer. E ele diz: estou constrangido a deixar meu corpo e estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vós, vejo que é necessário ainda estar aqui com vocês presente. Mas Paulo diz que era incomparavelmente melhor morrer do que ficar no corpo. Meu Deus do céu. E Paulo sabia do que ele estava falando. Por quê? Em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala de uma experiência que ele teve há 14 anos atrás. Se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia, mas Deus sabia. E ele foi ao paraíso, ele viu, ele vislumbrou coisas inefáveis que ele não podia relatar. Então, quando Paulo diz que o viver é Cristo e morrer é lucro, que ele preferia morrer e estar com o Senhor, que era incomparavelmente melhor, ele sabia do que ele estava falando, porque ele teve uma experiência de ver o paraíso. Amém, queridos? Eu quero dizer para você, se você perdeu alguém recentemente ou já faz um tempo, se essa pessoa tivesse uma oportunidade de escolher voltar ou ficar onde ela está, eu quero dizer para você que ela pode nos surpreender em dizer que prefere ficar lá, que é incomparavelmente melhor do que estar aqui na terra. Amém, querido? A gente pode ter essa decepção. Amém, queridos? Com o nosso ente querido. Porque, amados, para ele lá não falta nada. Lá não tem enfermidade. A gente ora, o Senhor nos ensinou a orar para que manifeste o reino, a vontade dele como é no céu. Ou seja, a gente ora para que o reino venha. Imagina o que a pessoa tem naquele reino lá. Não tem enfermidade, não tem dor, não tem falta de amor, não tem falta de alegria, não tem falta de paz. É suprido em tudo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: é incomparavelmente melhor. Então, o que nos faz não nos entristecer como o mundo se entristece? Porque a gente tem esperança, e essa esperança é que o lugar que nós vamos é incomparavelmente melhor. Amém, queridos? E qual é a outra esperança que nós temos? Eu quero abrir com você lá em Daniel. Deus é bom. Obrigado. Daniel capítulo 12. Deus é bom, queridos. Qual é a outra esperança que nós temos? A segunda esperança. A primeira esperança é que o lugar que nós vamos, aqueles que morrem em Cristo, é incomparavelmente melhor. Então essa é a primeira esperança que nós temos. Qual é a segunda esperança que nós temos? É que todos irão ressuscitar. Amém? Por isso o apóstolo falou: não queremos que sejais ignorantes quanto aos que dormem, quanto aos que morreram. Não seja ignorante. Todos vão ressuscitar. E isso traz esperança para nós, para com que a gente não se entristeça como os demais, como o mundo se entristece. Amém, queridos? Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? E aí, em Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz: muitos do que dormem no pó da terra. Quem está dormindo no pó da terra, gente? É o quê? Qual a parte do homem? O corpo. Amém? A nossa alma, o nosso espírito e a nossa alma não estão com o Senhor. Amém? Num lugar incomparavelmente melhor. Amém? Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Um para vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Amém, queridos? Então ele está dizendo que todos vão ressuscitar. Todos. É uma doutrina básica de Cristo. Ressurreição dos mortos. Que Hebreus capítulo 6 relata essas doutrinas básicas. E uma delas é ressurreição dos mortos. Está dizendo que todos vão ressuscitar. Todos que morreram vão ressuscitar. Sem exceção, todos vão ressuscitar. Aqueles que morreram com Cristo ou aqueles que morreram sem Cristo vão ressuscitar. Uns para a vida e outros para a morte. Mas todos vão ressuscitar. Amém, queridos? A ressurreição para a vida. Cristo foi o primogênito, a primícia, o primeiro a ressuscitar. Ele é a primícia dos, a ressuscitar dentre os mortos. Você vai me dizer, Josias, como que ele foi a primícia a ressuscitar dentre os mortos? Se ele ressuscitou a Lázaro, o primeiro a ressuscitar foi Lázaro e não foi Jesus. Então, por que o apóstolo Paulo diz que Jesus é as primícias dentre os mortos? Porque Lázaro morreu e ressuscitou com o mesmo corpo, com um corpo mortal, com um corpo corruptível, e voltou a morrer. Cristo não. Cristo morreu e ressuscitou, mas ele ressuscita com um corpo imortal, com um corpo incorruptível. E ele não morreu mais. Ele está à destra de Deus, assentado nas regiões celestiais. Amém? Por isso ele é a primícia dos mortos. Ele morreu e ressuscitou com um corpo incorruptível, como o meu e o seu vai ser. Oh, glória a Deus. Então, Cristo foi o primeiro. Quem é o segundo? Quem são os segundos? O segundo grupo a ressuscitar, os que morreram em Cristo, na sua vinda, na última trombeta, ressuscitarão com um corpo incorruptível e nós seremos transformados. Amém? Então, os segundos são aqueles que morreram em Cristo, amados. Se o seu pai, se sua mãe, um vizinho seu, um amigo seu que morreu em Cristo, ele vai ressuscitar. Amém, queridos? E nós que somos a geração do arrebatamento, vamos ser transformados. Amém, queridos? E todos nós, você, ele, vamos encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Depois nós temos as duas testemunhas que vão ressuscitar para a vida na tribulação, um evento que ainda vai acontecer. E depois, no final da tribulação, antes do milênio, os santos do Antigo Testamento vão ressuscitar e aqueles que foram mortos na tribulação também vão ressuscitar para a vida. E eu quero abrir com você em Apocalipse, no capítulo 20, onde isso está relatado. Apocalipse, capítulo 20. Versículo 4. Você achou? Apocalipse 20, versículo 4. Ele diz: vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles os quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1.000 anos. O restante dos mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Amém, queridos? Então, a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida, iniciou-se em Cristo. Em Cristo, aqueles que morreram com Cristo também vão ressuscitar quando ele voltar nos ares. As duas testemunhas no meio da tribulação e os santos do Velho Testamento e aqueles que foram mártires durante a tribulação. Esses fazem parte da primeira ressurreição, a ressurreição para vida. E depois vamos entrar no reino que Deus vai estabelecer na terra, que Cristo vai estabelecer na terra durante 1000 anos. Então, amém, você percebeu que a ausência do seu amigo, do seu parente, que você perdeu, é por breve tempo? Porque já já ele vai ressuscitar e você vai ser transformado, e você vai passar 7 anos no céu com ele, nas bodas do Cordeiro, onde esse mundo vai estar num caos durante 7 anos, e no final desses 7 anos, você volta com ele, com Cristo na terra, e vai ser estabelecido um reino de 1000 anos, e você vai estar com ele, e nesse período Satanás vai estar preso, e por breve momento ele vai ser solto e vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. E depois o Senhor vai criar novos céus e nova terra, que você vai viver toda a eternidade com ele. Então é isso que nos dá esperança. Por isso que não somos ignorantes quanto aos que dormem, para não nos entristecermos como os demais que não têm esperança. Então eu fico triste sim, porque eu perdi um ente querido, mas eu tenho algo que conforta o meu coração, que a ausência dele foi por breve tempo. Já já eu vou passar toda a eternidade com ele, e o mais lindo é que eu não vou me esquecer dele, eu vou lembrar dele e eu vou estar com ele por toda a eternidade. É como, amados, você tem um filho querido, e ele arrumou um emprego em outro país, e você ficou, dá uma tristeza porque ele está longe de você, mas em breve ele vai voltar, ele vai te visitar, ele vai estar com você, amém, queridos? Isso é a morte para nós que temos esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória, é uma ausência por breve tempo, já já vamos estar juntos novamente. Amém, queridos? Por isso não nos entristecemos como os demais que não têm esperança. Amém, queridos? Mas a Bíblia fala, e aqui, queridos, é que vai ser despertado dentro de você um fogo para pregar essa esperança que nós temos para o mundo. Porque tem a ressurreição para a morte. A ressurreição para a vida acabou. Agora só ressuscita para a morte, no final do milênio. Amém? E aí no versículo 11, do mesmo capítulo 20, ele diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam, a morte e o além e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado no escrito um livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Amém, queridos? Nós vimos lá que no Hades as pessoas estavam em espírito sofrendo tormento naquelas chamas. Mas aqueles que estão lá sem Cristo vão ressuscitar para ser jogado no lago de fogo e enxofre, para sofrer toda a eternidade longe do Senhor. O mundo precisa dessa esperança que nós temos. Cristo em nós, a esperança da glória. Aqueles que não têm Cristo vão ressuscitar, mas vão ressuscitar para o horror eterno. Amém? Vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, lugar esse criado para Satanás e os seus anjos, porque ele já foi julgado, mas ele tem levado muitos homens junto com ele, e estão caminhando para esse lugar. Eu e você temos um ministério, o ministério da reconciliação. Como se Deus, através de nós, vos exortasse: rogo-vos, reconcilie com Deus. Nós temos esse ministério da reconciliação, de rogar ao mundo: reconcilie com Deus através de Cristo Jesus. Nós precisamos pregar a Cristo para tirar as pessoas desse lugar horrível. Amém, queridos? A responsabilidade é minha e sua. Amém, queridos? Todos vão ressuscitar. Amém? E isso, sabendo que nós vamos ressuscitar para a vida, isso nos dá esperança. Não nos entristecemos como os demais que não têm esperança, porque nós não somos ignorantes quanto aos que morreram. Amém, queridos? Eu quero abrir com você em 1 Coríntios, no capítulo 15, para a gente encerrar. O Ministério de Música já pode vir, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15. Esse é um culto de missões, amados. E às vezes a gente precisa ouvir isso. Porque às vezes a gente está olhando para o nosso umbigo, está tudo bem, a gente está salvo, a gente vai para o céu. Mas, amados, nós temos o Ministério da Reconciliação. Nós devemos clamar. Nós devemos anunciar a Cristo. Tem pessoas que você conhece que está indo para esse lugar, e você é responsável em tirar ela de lá. Qual é a sua responsabilidade? Anunciar a esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Rogo-vos, como embaixador, como ministro da reconciliação, reconcilie com Deus. Deus fez aquele que não tinha pecado pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Deus fez de Cristo pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Cristo, na cruz do Calvário, levou sobre si todas as nossas dores, enfermidade e pecado. O sangue dele purificou os nossos pecados. Todo escrito de dívida que havia contra nós, que constava de ordenança e que nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Então, a dívida do mundo, Cristo já pagou. O que basta o mundo fazer? Aceitar a reconciliação que Deus fez com ela através de Cristo Jesus. Cristo já pagou a sua dívida. Cristo já pagou a nossa dívida. Basta você aceitar a sua dívida quitada. E pronto, você está salvo pela graça, um favor imerecido, por meio da fé. Eu creio que você ressuscitou dentre os mortos. Eu creio e quero que você seja o meu Senhor. Você é salvo. Cristo pagou, você aceitou a dívida que Cristo pagou. Amém, queridos? É isso que nós devemos anunciar, para tirar as pessoas desse lugar e trazer para a vida, para ressuscitar para a vida. Amém? Em 1 Coríntios, no capítulo 15, aqui fala do nosso momento, igreja. E eu quero ler com você o momento nosso, meu e seu, quando nós vamos ressuscitar ou vamos ser transformados. Amém? E o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 51, ele diz assim: você achou? Amém? Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformado seremos todos. Oh, glória a Deus. Deixa eu dizer, nem todos vão morrer. E amados, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Aleluia. Que nós não vamos experimentar a morte. Nós vamos ser retirados. Mas antes de ser retirado, ele diz no versículo 52: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Então, antes de nós sermos transformados, aquele seu parente, aquele seu amigo, ele vai ressuscitar, e vai ressuscitar igual a Cristo. Aleluia. Carne e osso. Oh, glória. Jesus não é um espírito. Aleluia. Jesus é carne e osso. Ei. E está à destra, aleluia, de Deus, intercedendo por nós. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Amém, queridos? Então vai ser nesse momento que Cristo, no suar da última trombeta, Cristo apareceu nos ares. Os mortos que morreram em Cristo, o seu parente, a sua mãe, o seu avô, aqueles que morreram com Cristo, vão ressuscitar primeiro. E nós, no abrir e fechar dos olhos, a lei da gravidade já não está sobre nós, não surge efeito sobre nós, e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. E vamos ficar 7 anos no céu. E depois desse sétimo ano, nós voltaremos com Cristo para reinar. Aleluia. Durante 1000 anos. E depois, novos céus e novas terras vão ser criadas. E nós vamos viver durante toda a eternidade. Isso conforta o nosso coração? Aleluia! Ausente por breve tempo, já já vamos estar eternamente juntos. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Quero convidar você a ficar de pé.